MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
De tempos em tempos, aparecem casos de oportunidades de negócio, entre aspas, que se apresentam como imperdíveis, com promessas de baixo investimento e lucros altíssimos. Ofertas como essas podem ser casos típicos das chamadas pirâmides financeiras, ou seja, esquemas de enriquecimento ilícito que beneficiam alguns poucos em prejuízo de muitos. E alguns desses casos ficaram famosos no país, como o da Fazenda Reunidas Boi Gordo, na década de 90, que chegou a ter 30 mil investidores, que, é claro, amargaram um prejuízo e foi de quase 4 bilhões de reais. Mais recentemente, a Telex Free, que vendia planos de minutos de telefonia pela internet e foi condenada pela justiça a devolver o dinheiro dos investidores e pagar indenização por danos morais coletivos. Para falar sobre esse tipo de crime, que tem relação direta com a área do consumidor e que volta e meia aparece nas ofertas que todo mundo recebe, nós recebemos aqui hoje a promotora de justiça Alessandra Garcia Marques, presidente da Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor, a MPCon. Doutora Alessandra, vamos começar com uma pergunta bem básica. O que é um esquema de pirâmide?
Nós precisamos fazer uma distinção. Nós tínhamos, antes da internet, vários negócios que tinham o formato de pirâmide, mas que eram porta a porta, ou por correspondência, o golpe da carta. Isso mudou radicalmente com a internet. Com a internet, aí eu digo que a pessoa que ouve essas ofertas, que tem acesso a essas ofertas, precisa estar muito atenta, porque esses modelos mudaram, em primeiro lugar, porque eles passaram a apresentar com muita insistência a ideia de que aquilo ali tem um produto envolvido naquilo ali ou tem um serviço. Então, há uma possibilidade grande de que aquela pessoa que ouve a oferta imagine o seguinte: não, mas eu vou ganhar dinheiro e o negócio é legal. O outro aspecto que também veio com a internet, com a sofisticação dos esquemas de pirâmide, foi o fato de que nós passamos a ver empresas com CNPJ, com endereço, muitas vezes endereços verdadeiros, inclusive, utilizando-se de sites, muitas vezes hospedados fora do Brasil, fazendo esse tipo de negócio. A primeira informação que o consumidor tem, então, é de que não tem um produto e um serviço e eu estou precisando ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não é feio, muito pelo contrário, todo mundo precisa de dinheiro para se sustentar. Mas a segunda informação é: não, mas tem uma empresa por trás, tem o CNPJ e ela tem endereço, tem pessoas mostrando o carro que comprou, a casa que construiu e tem um site por onde eu faço o negócio. Então, esses são indícios de que aparentemente há uma legalidade no negócio e que esses indícios escondem por trás um negócio fraudulento que lesa milhões de pessoas pelo país.
Então, a pirâmide pode envolver não apenas dinheiro, mas também incluir a venda de produtos ou serviços?
Pode.
E quando vai caracterizar um crime?
Na verdade, a legislação brasileira com relação ao crime de formação de pirâmide é uma legislação absolutamente ultrapassada. O que acontece é que esses modelos sofisticados de pirâmides no Brasil hoje, que não são mais modelos que não incluíam, como o esquema Ponzi, que era simplesmente eu invisto e aí você investe também, eu chamo você para entrar, você ganha, eu ganho uma parte do que você investiu, mas você tem que chamar mais gente para o negócio. Hoje não, hoje nós temos as empresas dizendo que estão fazendo negócios lícitos e usam como argumento um produto, que às vezes é um produto que as pessoas até podem achar, não, é um produto interessante, eu vou comprar isso aí e de repente eu vou usar. Mas aí já começam as armadilhas, porque geralmente a pessoa que vai investir nisso tem que estar atenta para ver se naquele modelo de negócio de fato o que interessa é o produto ou é o serviço, ou se o que rende, o que de fato sustenta o negócio é o ingresso de mais pessoas. Então isso é a primeira coisa que a pessoa tem que estar absolutamente atenta. A segunda coisa é: não existe nenhum negócio nesse país que lucre 100%, 300%, 250%. Se a pessoa está te prometendo esse lucro, pode ter absoluta certeza que ela está te enganando. Não, criminalmente, a legislação é falha para o modelo de pirâmide, mas essas pirâmides sofisticadas, elas praticam crimes contra a ordem tributária, elas praticam lavagem de dinheiro, e a lavagem hoje é um dos crimes mais importantes e que estão sendo investigados por esses negócios que são denominados de pirâmides financeiras no país.
Então, basicamente, a gente identifica como pirâmide quando a pessoa tem que comprar o produto ou serviço, mas tem que chamar mais gente abaixo dela.
Tem que chamar mais gente. Você tem que formar uma rede. E aí eu falo que é fácil para o consumidor perceber. Primeiro lugar, o produto não é interessante. Você compraria esse produto no mercado se ele tivesse à disposição? Ah, não compraria. Inclusive, em alguns formatos, para você ter ideia, em alguns negócios que nós já no Ministério Público Brasileiro pegamos como pirâmide financeira, aquilo que se anunciava como produto correspondia a 1% da renda do negócio. Então, se o negócio está calcado num produto que não é interessante ou num serviço que não é interessante, porque é até ofertado de graça pela internet, caia fora dele. É um modelo de pirâmide. E mais, se você tem que pagar para entrar e ainda tem que trazer mais gente para que o negócio cresça, é outro indício de que você está diante de um negócio criminoso, de uma pirâmide que é punida sob o aspecto civil e também criminal.
Doutora Alessandra, a senhora já deu aqui as características de uma pirâmide para a pessoa identificar caso esteja sendo convidada a participar de uma. Nem sempre será uma pirâmide, mas se a pessoa desconfiar ou identificar, tiver a certeza que é um esquema de pirâmide, o que, ela deve fazer? A quem ela deve denunciar? Quem ela deve procurar?
Deve procurar o Ministério Público, porque pode ser que o negócio já esteja grande demais e que deva existir uma intervenção judicial naquilo ali, e pode ser que a intervenção, o Ministério Público tenha que provocar o judiciário, não só no aspecto civil, como também criminal. Esses modelos, eles geram riqueza muito imediata, especialmente para quem está no topo, porque aquele que está no topo, ele está ganhando de todos que estão na rede abaixo dele. Então, às vezes, é inclusive necessário uma medida cautelar, urgente, para poder indisponibilizar aqueles bens, para que as pessoas possam ter de volta aquele dinheiro em que investiram. Mas vejam bem, é importante a gente ter em mente que o máximo do dinheiro que a gente pode ter investido e depois ressarcido, retornado para aquela pessoa que investiu, é aquele dinheiro que não serviu para formar a rede. Então, se o lucro que eu tive com a rede que eu já formei, nunca vai ser devolvido. Aquele dinheiro tende a ser, inclusive, produto de crime. E ele pode ficar preso, por exemplo, num processo criminal. Ele pode ficar bloqueado num processo criminal. Então, todo cuidado é pouco. Se você tem dúvida a respeito daquela proposta que você recebeu, procure um órgão de defesa. Procure o PROCON, que está pertinho. Procure um promotor, porque em toda comarca tem um promotor de justiça. Se informe sobre aquilo ali. Sempre nas promotorias tem uma estrutura de pessoas que podem nos ajudar, podem ajudar o público em geral a saber se aquele negócio, se tem investigação daquilo ali. Hoje nós temos a MPCOM, por exemplo, em que todos os promotores e membros do Ministério Público, procuradores de justiça e procuradores da República estão ali congregados. Então, nós trocamos informações permanentemente. Por exemplo, hoje nós estamos falando e esse é um momento em que o Ministério Público do Distrito Federal está investigando e debelando uma situação envolvendo uma pirâmide financeira. Uma pirâmide grande, inclusive. Então, nós temos que ter consciência disso, que a pessoa que recebe a proposta precisa antes procurar um órgão para ter informação sobre aquilo. Todos os órgãos podem dar informação a respeito. Os órgãos que atuam na defesa do consumidor, PROCON, Ministério Público, sobre a natureza daquele negócio, até para que o Ministério Público comece uma investigação.
Perfeito. E a senhora participou como promotora de justiça no Acre, daquele caso que desmantelou a pirâmide da Telex Free. Como é que o Ministério Público atua em relação a esse tipo de crime? Como foi o sucesso dessa atuação nesse caso específico?
A Telex Free é a maior pirâmide financeira que o Brasil já teve. Ela deixa bem evidente o novo modelo de negócio que é lesivo às pessoas que ingressam e que nós chamamos de pirâmide. Ela usava a internet, o provedor dela não estava no Brasil, o acesso às provas só foi possível por meio de um pedido judicial de exibição dos documentos eletrônicos, porque nenhum de nós tinha, naquele momento da investigação, a dimensão do tamanho que era o negócio. As provas estavam exclusivamente nas mãos da empresa. Então, eu digo que a Telex é um caso, é um leading case para que nós possamos, no Brasil, ter noção de quão nocivo pode ser e o quanto que é fácil você montar um negócio pela internet e ganhar milhões e depois lesar vidas e pessoas, porque foi o que aconteceu na empresa. Muitas pessoas perderam carros, empregos por conta desse negócio. Na atualidade, a sentença transitou em julgado e os consumidores de todo mundo que investiu no negócio e que tem a receber daquilo que investiu e nunca lucrou, pode ingressar onde mora mesmo e fazer o seu pedido para receber aquilo que não teve nenhum investimento. Somente investiu, mas não lucrou nada dentro do modelo.
E essa empresa oferecia, pelo que eu me lembro, era pacote de internet. Tinha um produto associado, mas que era mínimo.
Era. É 1%, praticamente 1% da... Quando nós fizemos a perícia, e a perícia foi feita por uma empresa de renome internacional, inclusive, nós detectamos que, de fato, o VoIP, que era aquilo que era ofertado, nem as pessoas que ingressavam na pirâmide usavam o serviço. Elas descartavam aquilo ali, porque aquilo não importava, aquele pacote de dados. E ele compunha mais ou menos 1% daquilo que a empresa lucrou ao longo do tempo, com a promessa de que todos ficariam milionários, porque o negócio era de Deus.
Doutora, sempre tem uma vítima. A vítima parece até meio cúmplice também, né? Porque a pessoa entra num esquema desse porque quer lucro fácil, ou seja, também não é tão inocente assim. Então, caso a pessoa tenha participado, ela deve ter alguma preocupação. Não, eu vou denunciar, mas eu também entrei na pirâmide. Ela pode ser também incriminada por isso ou não? Ela pode tranquilamente ir lá e fazer a denúncia?
Curiosamente, no caso da Telex Free, quem fez a denúncia do modelo do negócio foi um matemático que ingressou no negócio. E ele ele entrou no meu gabinete e começou a apontar para mim onde é que o esquema falhava e onde é que havia, por exemplo, havia utilização de CPFs falsos, onde é que era possível na rede você bloquear, fazer com que o derramamento do recurso não viesse para aquele grupo de pessoas. Então, na verdade, foi uma pessoa idônea que entrou falando: eu entrei inicialmente porque achei que o modelo era uma coisa que eu poderia ganhar sem ferir e prejudicar ninguém. Como eu sou matemático e percebi que não era assim, eu estou vindo aqui denunciando. É perfeitamente possível que uma pessoa que entre num negócio desse entre de boa fé. Não é impossível. E eu sei que tem pessoas humildes, inclusive, que fizeram isso. Mas o fato é, aquele que entra deliberadamente sabendo que o que ele quer é se dar bem, ele não é vítima. Ele é uma pessoa que pode, inclusive, estar investigada pelos crimes de formação de quadrilha, como aconteceram em alguns locais, por lavagem de dinheiro. E um aspecto muito importante das pirâmides financeiras é a questão tributária, porque esses negócios, por exemplo, a Telex Free deve milhões ao fisco, bilhões ao fisco. Então, o discurso de que não, nós pagamos tributos, que é o outro discurso que eles dizem, que quem tem pirâmide monta esse negócio, diz: não, mas nós temos CNPJ e pagamos tributos, esse é um discurso absolutamente incoerente, que não condiz com a verdade.
Muito obrigado, doutora Alessandra, por esclarecer nossos ouvintes sobre esses esquemas de pirâmides. Então, a norma é sempre ser prudente, informar-se bem antes e, desconfiando, denunciar. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.